Nós estamos na nossa série sobre a mulher e hoje nosso assunto é sexualidade e a mulher. Quem conversa conosco é a pós-doutora em educação, Eliane Maio. Doutora Eliane Maio, professora Eliane Maio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala em sexualidade, se fala da mulher, se avançou muito no mundo todo. Né? A mulher tem hoje uma condição em relação à sua sexualidade muito diferente do que tinha 30 anos atrás. Mas o Brasil é tido como um país machista, que ainda tem uma série de restrições ao comportamento da mulher quando se fala de vida sexual. O Brasil realmente ainda é muito conservador e distante de respeitar a sexualidade feminina?
Interessante, né, Gilson, a sua colocação. O Brasil é mostrado para fora do país e mesmo dentro do país com uma sensualidade, uma erotização dos corpos, né? Principalmente o corpo da mulher, ele está sempre erotizado. É só a gente ver a campanha da Globo para o Carnaval, a gente vê todas as campanhas que aparecem de propagandas com a mulher muito sensualizada. Mas o país é um dos mais repressores ainda enquanto a questão da sexualidade da mulher ainda, né? Então há um contraponto entre a mostra de corpos que são vendidos, porque é uma venda nesse sentido, e o contraponto de corpos que merecem prazer, né? Que ainda não tem essa educação para esse prazer.
Aí teria essa contradição entre nós temos essa sensualidade estética, mas temos um conservador na relação prática. Aí quando falamos dessa sensualidade, ela pode virar uma sensualidade agressiva, ou seja, em vez de ser uma sensualidade que liberta, essa sensualidade é um instrumento de fortalecer a figura do homem sobre a mulher?
Isso, Gilson, acho que ficou nítido para todo maringaense, né, o que aconteceu anteontem com uma funcionária aqui da UEM, colega minha até, né, conhecida minha, que é assassinada por um namorado. Isso é uma violência de gênero, que a gente chama, né? Então, assim, o poder do macho sobre essa decisão desse corpo e o que é atribuído a ele desses brinquedos perigosos, de armas, de espadas, de que ele tem o poder, que ele pode, desde pequeno, brinca com o pai de murro, de soquinho. Então, no futuro, qualquer contradição que possa vir e que ele não é o macho, né, comete uma loucura dessa, matar uma moça na frente da filha dela, né? Então, há uma sensualidade pelas vendas, pelo mercantilismo, mas o próprio desejo ainda fica mascarado e por esse machismo que se perpetua em todos os momentos.
Essa figura feminina que tem que conviver com esse homem que abusa e às vezes é autoritário, ela precisa ter também uma ação contra isso. Quer dizer, a mulher tem que estar preparada para lutar pela sua liberdade e enfrentar esse tipo de atitude. Qual seria um comportamento adequado, por exemplo, para quem educa uma filha, ou também para as mulheres que estão nos ouvindo, para que ela possa agir e principalmente reagir a esse tipo de violência?
Eu parto do princípio sempre que a escola faz um papel importantíssimo nesse momento, né? Por que que ela faz? Porque se na escola trabalhar as questões de gênero de forma igualitária, né, de igualdade para meninos e meninas, né, que não precisariam ter essas diferenciações nem de cores. Por exemplo, em dia de Páscoa é feito uma máscara para os azuis. Né, e sempre é um menino com boné, com agressividade, e a menina doce, com uma fitinha, um lacinho, né? Então, por quê? Eu sempre pergunto para as minhas alunas de pedagogia, me expliquem, por qual motivo? O que está por trás? Ah, é porque os pais querem. Daí eu digo, não, eles não têm que querer na parte pedagógica. Quem tem que opinar na parte pedagógica são vocês. A gente não precisaria passar por lutas, né, Gilson? Acho que a palavra luta é extremamente até pesada, mas se faz importante, né? De que maneira pode ser? Modificando esses paradigmas que já perpetuam essa violência que dizem ser inerente à criança. Ela não é inerente. Ninguém nasce violento. Não é uma característica do menino diferente da menina. Aprende-se, né? Então, o que a gente traz, eu sempre trago, de que há necessidade de que mude esses paradigmas do que é coisa de menina e do que é coisa de menino. E que a própria mulher, que se faz muito machista também, não é só o homem, tá? Que ela modifique esse pensamento de que a importância da liberdade sexual e do direito sexual para todos, homens e mulheres, né? Com os desejos que cada um tem.
Uma comparação de gerações, nós sempre fazemos isso, tem algumas gerações que eu considero, e aí gostaria da sua avaliação, elas vivem um certo conflito. A nossa geração, por exemplo, ela foi educada, né, para ser o homem provedor, a mulher que cuida de casa. Mas depois nós tivemos uma condição de liberdade que não precisou, não impôs essa necessidade na nossa vida adulta. Né? Nossa geração em que as mulheres se emanciparam, foram para o mercado de trabalho, os homens conviveram também com alguns tipos de afazeres domésticos, aprenderam a dividir esse espaço com a mulher. E os nossos filhos e os nossos netos não vão mesmo mais ter essa ideia de ser educada a moça para o lar e o homem para ser provedor. Essa transferência, essa mudança, essa liberdade que a mulher tem, ela acaba fazendo com que o homem fique mais agressivo? Quer dizer, o homem ainda quer manter o discurso desse controle sobre o corpo da mulher no momento em que isso não cabe mais? Quer dizer, lá na nossa avó tinha até uma certa função, hoje não tem.
Isso, acho que você já até respondeu com a sua pergunta, porque eu falava isso ontem, que alguém me perguntava sobre esse assassinato, né? Me perguntavam, você como psicóloga e estudiosa da sexualidade, o que, que você me responde? Eu digo, disse uma simples frase, nós mulheres do século XXI, um pouquinho, século XX para cá, fomos a maioria educadas para que a gente possa estudar, ter o nosso dinheiro, ter e ter uma contribuição para o nosso país e para nossa contribuição pessoal. Muito pouco para os homens ainda, né? De um lar, de uma família, que possa até, por exemplo, como eu sempre digo, dar uma boneca para o menino brincar para aprender a ser um bom pai. Pai super bacana, zeloso, cuidadoso. Imagina, tem pais que quando eu digo isso em palestra, eles ficam desesperados e brigam comigo, né? Então, o que, que a gente pode fazer? Como eu digo, uma educação igualitária, que não tenha diferenciações na questão de poderes. Não tem a diferenciação de que o homem pode mais, de que ele que tem, né, essa, que a mulher é submissa a esse olhar. Então, não pode. Esses dias eu estava numa fila de desembarque internacional, tinha uma menininha com uma bonequinha e o irmãozinho com um monstrinho na mão e batia na bonequinha com muita força. E a resposta da mãe, a menina chorou, a resposta da mãe foi, não, filha, homens são assim. Eu juro que naquela hora que a gente queria dar uma palestra ali, no desembarque, né? A bonequinha caiu no meu pé e eu respondi para a menininha quando eu entreguei, não, querido, homens não precisam ser assim. A gente pode educar diferente, né? Eu sei que eu interferi onde não deveria, mas eu digo, veja, com essa fala dessa mãe para uma garota de 6 anos, não, filha, homens são assim? Não, homens não são. A gente os cria dessa maneira, né? Então a gente pode fazer a diferenciação numa criação igualitária.
Essa questão da liberdade hoje, nós temos uma liberdade muito grande, inclusive uma sexualidade muito desenvolvida cedo demais em alguns momentos. Outros dizem que não é questão de ser cedo, é questão de educação sexual de forma adequada. Isso é ruim ou bom? De repente a vida sexual começar mais cedo, isso é sinal de maturidade ou é sinal, às vezes, de colocar os pés pelas mãos?
Eu digo que não é, é precoce não, tá, Gilson? Nem gosto dessa expressão, né, quando dizem, ela é sexualidade precoce. Não. A gente nasce com corpo sexual, mas a gente aprende a ser sexualizado. A gente nasce com corpo com sexo, macho e fêmea. Eu ando atribuindo uma frase, a gente nasce nu, a gente vira drag queen no primeiro dia do hospital, né? Alguém já nos traveste com aquilo que a sociedade determinou que eu tenho que usar, né? Então, não é precoce, não vejo como precoce, porque eu fico me remetendo ao meu passado, que não foi assim. Não, meu passado já foi. Então eu digo que se tiver uma educação sexual super tranquila, com olhar afetivo para com a criança, com busca de materiais adequados, que ela vai decidir com o próprio corpo essa adolescente. E eu até sempre me arrisco a dizer que pode ser uma sexualidade, uma expressão sexual um pouco mais tardia até, em que a mulher ou o homem dizem, calma, no meu corpo eu decido. Eu não tenho que ser o modismo, eu não tenho que sair por aí me oferecendo ou buscando alguém porque a sociedade diz que é muito, tem que ser mais cedo, né? Então, a pessoa vai ter discernimento para tudo, inclusive da sexualidade.
Professora Eliane Maio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Nada, é um prazer, Gilson.
Conversei com a Eliane Maio, ela é doutora, pós-doutora em educação, e falamos sobre sexualidade. Conversamos sobre o comportamento da mulher e a vida sexual. Segundo ela, as mulheres ainda sofrem discriminação, algumas mulheres ainda têm uma percepção bastante machista sobre a sexualidade, o que prejudica no combate, às vezes, à violência que os homens praticam, que os homens acabam considerando que têm o direito legítimo.